A guarda da Constituição diante de uma agenda política neopopulista smithiana, a tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil em 8 de janeiro de 2023 e seus antecedentes. Henrique Cabel. Francisco Climana Campis. Resumo. No último dia 8 de janeiro, o mundo testemunhou, assombrado, a tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil. Milhares de criminosos, em ação meticulosamente planejada, tomaram de assalto Brasília, a capital federal do país. Ato contínuo, invadiram, vandalizaram e saquearam os prédios que cediam as cúpulas dos três poderes da República, o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O ataque, que constitui o mais grave e violento atentado à democracia brasileira desde o famigerado golpe militar de 1964, não foi um ato isolado. Até uma década atrás, seria difícil até mesmo conceber a possibilidade de que a assim chamada Nova República, inaugurada em 1985, poderia vir a sofrer tentativas reais de golpe de Estado como aquela que culminou nos atos de terrorismo doméstico vistos em 8 de janeiro de 2023. No entanto, uma análise retrospectiva nos permite identificar que, de uma década para cá, a jovem democracia brasileira vem sofrendo fortes pressões de grupos antidemocráticos que jamais se adequaram realmente ao novo paradigma político-jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988 e que, pelo contrário, nutrem verdadeiro saudosismo pela antiga ditadura militar brasileira. O objetivo deste artigo é reconstituir a forma como estes movimentos antidemocráticos se desenvolveram no Brasil, por meio de discursos políticos, ativismos militantes e suportes teóricos e intelectuais, até o ponto que veio a desencadear a destruição ocorrida na capital federal. 1. Antecedentes da disrupção democrática, o recente casamento entre decisionismo e neopopulismo no Brasil. O decisionismo encontra respaldo nas teorias de Smith, 1934, que, por sua vez, se inspirou em Hobbes, 1981, consistindo em uma teoria política em que as decisões judiciais estão submetidas, simplesmente, à vontade do soberano, que não precisa fundamentá-la de forma racional, bastando a sua ordem para uma norma ser aplicada. Sendo assim, o poder político seria, em última instância, o protetor da Constituição e poderia intervir no âmbito judicial e decidir através de critérios políticos. Exemplos de democracias que entraram em colapso recentemente em razão desta transferência de poderes estão demonstrados nos casos da Alemanha sob Hitler, mas em menor escala contemporaneamente na Polónia, na Hungria e também no Brasil, onde um casamento entre decisionismo e populismo antidemocrático começou, também, a se materializar nos últimos anos. Franz Neumann, jurista que viveu na República de Weimar durante a ascensão de Hitler, constatou que não existe mais lei na Alemanha, porque a lei é agora exclusivamente uma técnica de transformar a vontade política do líder em realidade constitucional. A lei não é nada mais do que o Markanun Dominationis Neumann, 1986, página 311. Esse estado de coisas teve um mentor intelectual, Carl Schmitt, 1934, para quem as instituições e o direito que nelas se fundamentam reportam-se a um poder soberano. O poder soberano seria um conceito correlato e essencial para a definição do direito. Para o jurista do tipo decisionista, a fonte de todo o direito, isto é, de todas as normas e os ordenamentos sucessivos, não é o comando enquanto comando, mas a autoridade ou soberania de uma decisão final, que vem tomada junto com o comando. Schmitt, 1934. Macedo Jr., 1994, página 201. Pontua que Schmitt se aproxima das ideias de Hobbes, 1981, pois para Schmitt, vírgula, o fundamento do direito não é qualquer espécie de razão prática, mas sim uma decisão soberana que instaura, a partir do nada, uma ordem ponto fim ao caos. Daí a proximidade que encontramos entre o decisionismo e o romantismo político, temas aos quais Schmitt dedicou alguns estudos. Schmitt, 1934. Famoso por sua inclinação nazista, teve como um dos seus principais rivais o judeu Ashkelsen. Com Kelsen, 1987, Schmitt travou o famoso debate sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. A expressão guarda da Constituição aparece na Constituição Federal Brasileira em seu art. 102, que atribui ao STF, bem como em seu art. 23, E desta forma, verifica-se que não existe qualquer margem para dúvida no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a concepção kelseniana. Para Schmidt, 2007, em obra publicada originalmente em 1929 sob o título Das Reis Juristes aos Uter der Verfassung, e republicada em 1931, em uma versão ampliada, sob o título de O Guardião da Constituição der Uter der Verfassung. A guarda da Constituição era uma função de natureza política, e não jurídica. Portanto, somente o Presidente dos Reis poderia desempenhar essa função, e, com a rápida ascensão do Partido Nazista, em pouco tempo o Presidente dos Reis passaria a ser ninguém menos que Adolf Hitler. Ainda no ano de 1931, Tolsen publicou uma resposta com o título Quem deve ser o Guardião da Constituição? Em tal obra, refutou o argumento de Schmidt, explicando que, se por natureza política Schmidt entendia a solução de controvérsias de grande repercussão social, isso não a diferenciava da natureza jurídica, na medida em que o direito, assim como a política, sempre teve a função de solucionar questões sociais controversas de grande repercussão. Ademais, o autor defendeu a importância de tal função ser desempenhada, em uma democracia moderna, por um tribunal constitucional constituído por magistrados, profissionais da área jurídica tecnicamente qualificados, o que garantiria maior imparcialidade nas decisões, especialmente quando se tratasse de minorias ou de questões relacionadas a opositores do governo, sendo a sua inspiração para a redação da Constituição Austríaca de 1920. Entretanto, e teoria que triunfou na época foi a de Schmidt, 1936, devido à ascensão do Três Reis alemão. A teoria de Kelsen, 1987, só veio a triunfar no pós-guerra, com o restabelecimento da democracia. No Brasil, o decisionismo de matriz schmittiana encontrou nova vida diante da ascensão do neopopulismo reacionário, que provavelmente constitui o fato político mais marcante da democracia brasileira nos anos 2010, sendo um fenómeno igualmente observado, em termos gerais, por todo o mundo ocidental democrático no mesmo período. Conforme observam Levitsky e Ziblatt, há uma percepção crescente de que a democracia está recuando em todo o mundo. Venezuela, Tailândia, Turquia, Hungria, Polónia. Larry Diamond, talvez a mais notável autoridade em democracia no mundo, acredita que entramos em um período de recessão democrática. O período de 1990 a 2015 foi facilmente o quarto de século mais democrático da história mundial, em parte porque as potências ocidentais apoiaram a democracia. Isso pode estar mudando hoje. Levitsky, 2018. No cenário brasileiro, podemos perceber o avanço de discursos e posturas de relativização da democracia liberal por meio da naturalização dos ataques verbais, ideológicos ou diretos, às instituições, tendo como principal alvo o Poder Judiciário e, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal. O caso brasileiro segue à risca a receita do neopopulismo internacional dos anos 2010. Em sua obra acima referida, Levitsky e Ziblatt mostraram que, em países com democracias desestabilizadas, as cortes constitucionais, representantes máximas da autonomia do direito, foram as primeiras instituições a serem atacadas. No caso da Hungria, em meados de 2018, se deu a criação de um sistema judicial paralelo controlado pelo presidente, que tem o poder de decidir questões sensíveis, como crimes de corrupção, leis eleitorais e o direito à manifestação. Além disso, o governo Orbán aumentou o número total de membros da Corte Constitucional e mudou as regras de nomeação, de modo que o partido governante, Fidesz, pudesse indicar sozinho os novos magistrados, aparelhando a corte com partidários, Levitsky, Ziblatt, 2018, página 82. Na Polónia, por sua vez, também se verificou um processo de progressiva limitação da capacidade do Tribunal Constitucional de efetivamente atuar como órgão de controle independente em relação ao poder governamental. É digno de nota que, mesmo antes da onda neopopulista reacionária dos anos 2010, um processo semelhante de aparelhamento de uma corte constitucional já se encontrava em andamento na Venezuela, em um projeto autoritário de poder situado à esquerda do espectro político. As consequências deste processo de deterioração da democracia no país hoje encontraram-se fartamente documentadas. no caso do cenário político brasileiro, especialmente entre 2019 e 2022, o principal agravante diz respeito ao fato de que este tipo de postura beligerante em relação às instituições democráticas se confundiu com os próprios discursos oficiais de setores do governo, do Congresso e das Forças Armadas. Para ilustrar este fato, podemos referir 10 situações recentes da política brasileira que ilustram de maneira muito didática a forma como se tornou naturalizado, dentro das próprias esferas de poder, este modus operandi de ataque aberto às instituições democráticas e, sobretudo, ao paradigma político-jurídico do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. E, em plena reunião ministerial do Poder Executivo, durante a pandemia de Covid-19, o ex-ministro da Educação pediu abertamente a prisão dos 11 ministros da Suprema Corte, sem ser contestado por nenhum dos presentes. Macedo, 2020. 2. Em 2018, o filho do ex-presidente da República afirmou que, para fechar o STF, bastava um cabo e um soldado. Folha de São Paulo, 2018. 3. Em 2017, o então vice-presidente da República disse ser favorável a uma intervenção militar para combater a corrupção dos outros poderes. Rodas, 2017. 4. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou, em maio de 2020, de protestos em que manifestantes portavam cartazes pedindo o fechamento da Suprema Corte. Dutra, Caixeta, 2020. V. Quando o plenário do Supremo Tribunal Federal votou pela inconstitucionalidade do início do cumprimento de pena privativa de liberdade imediatamente após condenação em segunda instância, o então comandante das Forças Armadas, General Eduardo Vilas Boas, ameaçou a corte com uma intervenção militar. Conjure, 2018. Vi, 90 militares de alta patente da reserva redigiram uma carta de apoio ao Ministro de Segurança Institucional, insinuando que convocariam as Forças Armadas a intervir caso a Suprema Corte decidisse pela apreensão do então presidente Bolsonaro. Gazeta do Povo, 2020. 7. Em 18 de julho de 2022, Jair Bolsonaro convocou dezenas de embaixadores estrangeiros e usou o Palácio da Alvorada e toda a estrutura oficial do governo, inclusive o canal estatal de televisão, para questionar e atacar o processo eleitoral, bem como ministros do Supremo Tribunal Federal. G1, segunda milésima, 22ª. 8. No dia 7 de setembro de 2022, o então presidente Bolsonaro e seus aliados usaram a estrutura do governo federal para convocar e promover uma das maiores manifestações antidemocráticas da história do país. G1, 2022b. 9. Após o resultado das eleições presidenciais apontar Luiz Inácio Lula da Silva como vencedor no pleito, derrotando então o presidente Jair Bolsonaro, centenas de milhares de pessoas em todo o país realizaram acampamentos em frente aos quartéis militares e fecharam estradas pedindo a intervenção das Forças Armadas no sentido de anular os resultados da eleição. X. Em 24 de dezembro de 2022, a polícia prendeu Jorge Washington de Oliveira Souza, um militante bolsonarista que confessou ter planejado, junto com outros golpistas que integravam um acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, a instalação de explosivos em pelo menos 2 locais distintos da capital federal. Segundo seu depoimento, o objetivo dos atentados era dar início ao caos apto a legitimar que o governo Bolsonaro, em seus últimos dias, pudesse se manter no poder por meio da decretação do estado de sítio no país e da consequente intervenção das Forças Armadas. Em 11 de maio de 2023, Jorge foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão. Esta retrospectiva de fatos nos permite entender melhor a escalada do neopopulismo reacionário que, em 8 de janeiro de 2023, um dia após a cerimónia de posse do presidente Lula, veio a desaguar no ataque terrorista às sedes dos três poderes da República, realizado por golpistas inconformados com o fim do governo Bolsonaro. Os prédios foram ocupados, vandalizados e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, MDB, foi afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal, sob suspeita de omissão e conivência de autoridades de segurança sob seu comando. Mesmo diante deste ápice brutal e destrutiva cruzada contra as instituições fomentada por seus discursos e ações, o ex-presidente Jair Bolsonaro, poucos dias após o ocorrido, compartilhou um vídeo no qual voltava a afirmar, sem qualquer fundamento fático para tanto, que as eleições teriam sido fraudadas. J. 2023. No entanto, O perfeito casamento entre neopopulismo reacionário e decisionismo smithiano pode ser observado na conveniência de certos juristas brasileiros com uma concepção de direito que parece diretamente saída das fileiras do Três Reis. Vários destes ecoaram, inclusive, a bizarra ideia, popularizada entre as massas dos golpistas pró-Bolsonaro, de que o art. 142 da Constituição Federal Brasileira autorizaria, de alguma forma, uma intervenção das Forças Armadas nos demais poderes da República. Na dicção legal do referido artigo. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Brasil, 1988. Apesar do texto constitucional não mencionar nada sequer remotamente semelhante ao legado direito das Forças Armadas de promover rupturas institucionais a seu bel prazer, esse tipo de terraplanismo constitucional lamentavelmente veio a ganhar corpo e expressão ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, inclusive entre juristas renomados e influentes, como é o caso de Ives Gandra, 2020, que escreveu o seguinte em artigo publicado no maior portal jurídico do Brasil. Não entro no mérito de quem tem razão, Bolsonaro ou Moro, mas no perigo que tal decisão traz à harmonia e independência dos poderes. Artigo 2º da CEF, a possibilidade de uma decisão ser desobedecida pelo Legislativo que deve zelar por sua competência normativa, artigo 49, inciso 11, ou de ser levada à questão, o que ninguém desejaria, mas está na Constituição, às Forças Armadas, para que reponham a lei e a ordem, como está determinado no artigo 142 da Lei Suprema. Também temos, no seguinte comentário de Adilson Abreu Dallary, 2020, professor titular da PUC-SP, outro exemplo de jurista brasileiro que, através de uma interpretação smithiana e neopopulista do art. 142, tenta legitimar a intervenção das Forças Armadas nos demais poderes. Não há um desequilíbrio em favor do Executivo, pois a proteção prevista no artigo 142 está disponível para todos os poderes, e completa, quando se analisa a dinâmica do seu funcionamento. Resta inevitável a conclusão de que a intervenção das Forças Armadas prevista no artigo 142 faz parte do equilíbrio institucional desejado pelo Constituinte de 1988. Mesmo depois de Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, ter declarado em sede liminar que qualquer intervenção do Exército nos poderes da República é manifestamente inconstitucional. STF, 2020, diversos juristas brasileiros continuam filiados à bizarra tese em sentido contrário, revestindo de legitimidade académica uma pretensão deslocada inteiramente nascida entre as fileiras mais extremas das massas bolsonaristas. Ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, se tornaram frequentes manifestações de rua em que pessoas apareciam com cartazes pedindo para o presidente convocar o artigo 142 da Constituição G1, 2020. Bustamante, Catuni e Maier, 2017, são precisos em rechaçar essa possibilidade de uma intervenção militar através do art. 142. Não é possível interpretar o artigo 142 para além de seu significado básico e sem uma consideração sistemática dos dispositivos que o cercam. Em primeiro lugar, o artigo 142 se situa dentro do título 5º da Constituição, intitulado da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. A ideia de um poder substitutivo que pudesse assumir ante a falha dos demais poderes é uma clara tentativa de romper com a ordem constitucional ou, mais diretamente, de promover um golpe. Como dois membros do Ministério Público Federal, Deborah Duprat e Marlon Lechert, reconheceram, uma intervenção militar soaria como uma clara configuração do que a mesma Constituição de 1988 prescreve em seu artigo 5º, inculto 44, como um crime inafiançável e imprescritível contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Nas passagens acima, analisado o teor e o conteúdo dos textos, percebe-se que juristas como Ives Gandra e Adilson Dallary buscaram validar uma intervenção militar em favor do governo deste presidente, através de uma atribuição arbitrária de sentido às palavras do texto constitucional. Tal concessão, ao arrepio dos princípios mais elementares do modelo político-jurídico do Estado Democrático de Direito, coloca toda a ordem legal, através de uma interpretação smithiana decisionista e neopopulista da Constituição, nas mãos do Poder Executivo, que gozaria do privilégio de se valer das Forças Armadas como uma espécie de polícia de governo para se perpetuar no poder. Tudo, é claro, em nome de um ideal abstrato de manutenção da lei e da ordem. Pergunta-se como estas posturas de ativismo neopopulista lidam com os postulados teóricos da coerência e da integridade do direito. Ora, um artigo de lei, ou da Constituição Federal, não pode ser lido sem levar em consideração o conjunto do ordenamento jurídico vigente, do Arquim, 2017. Não se pode pretender que uma leitura enviesada de um único artigo da Constituição possa ter o condão de implodir toda a estrutura lógico-sistémica da própria Constituição e do modelo político-jurídico que ela institui. Art. 2009, dizia que a validade de uma norma não pode ser compreendida da mesma forma como a ameaça de um assaltante armado, na medida em que a lei não pode estar submetida à vontade de alguém tão somente por uma questão de exercício do monopólio da violência. Diferente do que dizia Hobbes, 2020, nas democracias contemporâneas não é soberano quem faz a lei, mas sim é a lei que faz o soberano. A interpretação smithiana e populista dada ao artigo 142 da Constituição Federal Brasileira, no entanto, esquece de tudo isso, de forma que, se tal interpretação fosse realmente aplicada na prática, a sociedade brasileira viveria essencialmente como refém do voluntarismo de um grupo armado e sustentado com dinheiro público, vale lembrar. Essa interpretação, infelizmente endossada por juristas renomados, ainda que de forma minoritária, ignora séculos de avanços políticos e mostra um desconhecimento a respeito da própria principiologia do Estado Democrático de Direito. Abdel, 2017, página 124 a 146, na comparação com os arranjos históricos anteriores do Estado Liberal Moderno, quais sejam o Estado liberal clássico e o Estado social surgido nas primeiras décadas do século XX. Neste sentido, se faz oportuna a observação de Streeck. Porque o ponto é esse: se a campanha contra o Supremo fosse em razão de inobservância da lei e da Constituição, ela seria apenas apressada, precipitada. Isso já seria grave, porque não se distribui impiamente por aí como se distribui corrente do WhatsApp. Mas é ainda pior: a campanha é baseada em um ou todos desses três motivos, e acusações tão irresponsáveis quanto infundadas. 2. Efeito manada, neocavernas, e a busca por um inimigo para xingar e desqualificar. E, pior de tudo, 3. Quando o Supremo efetivamente cumpre com o que diz a lei e a Constituição, exercendo o papel contramajoritário que lhe cabe em um paradigma democrático. Não para por aí. A quem interessa essa campanha difamatória contra o STF? A quem interessa fragilizar uma já frágil democracia? Streeck, segunda milésima décima nona. No entanto, nada pode ilustrar melhor os riscos do neopopulismo radical à democracia brasileira do que os graves fatos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023, um evento sem precedentes e divisor de águas no ambiente político nacional, que passaremos a analisar a seguir. 2. O ataque à capital federal brasileira em 8 de janeiro de 2023. Em um primeiro momento, é impossível não comparar o caso brasileiro de 8 de janeiro de 2023 com a infame invasão do Capitólio norte-americano ocorrida em 6 de janeiro de 2021. Os ataques têm inequívocas semelhanças entre si e encontram-se ambos inseridos no contexto das manifestações antidemocráticas do neopopulismo radical e extrema-direita, fenómeno que se alastrou internacionalmente a partir dos anos 2010. No entanto, os dois casos também possuem características próprias. Os insurretos norte-americanos invadiram o Congresso do EUA com o ânimo de impedir a diplomação do então presidente eleito, Joe Biden. Os golpistas brasileiros, por sua vez, pretendiam ocupar as sedes dos três poderes e criar uma situação de caos capaz de, na imaginação dos golpistas, desestabilizar o governo recém-empossado, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justificando uma posterior intervenção militar por parte das Forças Armadas. Sob o aspecto humano, a invasão do Capitólio de janeiro de 2021 mostra-se um incidente mais grave, na medida em que resultou em 5 mortes, ao passo que o recente episódio brasileiro não teve vítimas fatais, nem entre agentes de segurança e nem entre a horda criminosa. Todavia, sob o aspecto simbólico e político, o ataque à Brasília tem sido corretamente apontado como um incidente ainda mais grave do que aquele ocorrido em Washington há 2 anos, na medida em que envolveu a invasão, depredação, vandalização e pilhagem não apenas do Congresso Nacional, mas também do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Para efeitos de comparação, é como se os apoiadores de Trump, no ataque de 2021, tivessem conseguido tomar com sucesso não apenas o Capitólio, mas também a Casa Branca e a Suprema Corte dos EUA. O ambiente mais devastado foi claramente o do Supremo Tribunal Federal, que há anos já era identificado como o alvo preferencial dos sucessivos discursos, próprios dos extremistas bolsonaristas, visando a deslegitimação, e até a criminalização, das instituições republicanas. A turba invadiu gabinetes de ministros, promoveu depredação generalizada e destruição de património artístico e histórico pertencente ao Estado brasileiro. É digno de nota que os incidentes brasileiro e norte-americano têm em comum o fato de terem sido levados a cabo por criminosos que enxergam a si próprios como verdadeiros freedom fighters, que estariam atacando as instituições em nome do reestabelecimento da democracia, na medida em que esta teria sido sequestrada por um processo eleitoral fraudulento. Silva, 2020, Galf, Suprana, 2022. Como se vê, o bolsonarismo, a filosofia política dos golpistas dos ataques do 0801, não apenas é um movimento de contornos fascistoides como sequer possui qualquer mérito de originalidade, mostrando-se, de cima a baixo, como uma cópia tragicômica do discurso trumpista. A pretensão de causar uma mudança forçada de regime político, por meio de intimidação e destruição, não deixa qualquer margem para dúvida sobre a natureza flagrantemente terrorista dos ataques ocorridos em Brasília. Juridicamente, no entanto, a questão não é tão clara. A deficiente legislação brasileira sobre a matéria, Lei nº 13.260/2016, que regulamenta a definição legal de terrorismo em nosso ordenamento jurídico, estabelece que este consistiria em práticas de atos de terror social motivados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Exclui, desta forma, a motivação política. A excentricidade da legislação brasileira, neste particular, se explica pelo receio de que a legislação antiterrorista pudesse ser utilizada como instrumento de lawfare contra movimentos sociais, manifestações de rua e reivindicações de pautas políticas legítimas. Em uma democracia falha como a brasileira, caracterizada por um histórico déficit de cidadania e um passado recente manchado por 2 décadas de autoritarismo militar e violações sistemáticas de direitos e garantias fundamentais, é forçoso reconhecer que tal receio era compreensível. Cumpre salientar, também, que o hoje é conhecido fenómeno de massas do neopopulismo radical de extrema-direita ainda não era evidente ou visível na época da aprovação da legislação em questão. Com efeito, esta estranha figura do golpista radicalizado, que se insurge contra a vontade popular e a soberania das urnas e que se dispõe a participar de atos de terrorismo doméstico para subverter os resultados de eleições, era coisa inconcebível, no Ocidente democrático, antes da ascensão de figuras como Trump e Bolsonaro ao poder. Se a questão do enquadramento legal como terrorismo, no caso em questão, se mostra improvável em razão de atos políticos não poderem ser assim classificados, o mesmo não pode ser dito em relação à caracterização das condutas praticadas pelos insurgentes golpistas como crimes contra as instituições democráticas. O art. 359-L do Código Penal Brasileiro prevê o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O art. 359-M, por sua vez, tipifica o crime de golpe de Estado tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Oportuno observar que os referidos tipos penais prevêem penas de prisão de 4 até 12 anos, bem inferiores às penas previstas para crimes definidos como terrorismo. Esta é uma das razões que tem levado alguns juristas a sustentar a importância do enquadramento jurídico de terrorismo para os crimes cometidos na tentativa de golpe de Estado em Brasília, dado o imediatismo da envergadura e gravidade do ocorrido. Existe consenso no sentido de que as autoridades constituídas falharam gravemente na prevenção à destruição causada na capital federal brasileira, mas é preciso reconhecer que a resposta das instituições foi célere e eficiente. Ainda na noite do dia 8 de janeiro, as forças de segurança tiveram sucesso em retirar todos os criminosos dos prédios invadidos, arruinando, assim, quaisquer planos de ocupação prolongada das sedes dos poderes. Centenas de golpistas foram presos em flagrante ainda naquele domingo, e um total de mais de 1.200 pessoas foram detidas nos dias seguintes. Por determinação judicial, foram também proibidos todos os acampamentos golpistas que estavam espalhados por todo o país desde o final das eleições de 2022. Conforme já observamos anteriormente no presente trabalho, estes acampamentos se instalavam em frente a quartéis militares e eram constituídos por manifestantes que negavam o resultado das urnas e pediam diariamente intervenção militar para impedir a posse do novo presidente eleito. Desde dezembro de 2022, quando houve a tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, já estava claro que estes acampamentos, que se apresentavam como inocentes manifestações do direito à liberdade de expressão, operavam na verdade como verdadeiras incubadoras de criminosos. O lado mais sinistro e preocupante dos ataques de CSE201 reside na constatação inequívoca de que, mais do que por simples incompetência, a omissão das autoridades e forças de segurança do Distrito Federal se deu por motivação política. Ibanez Rocha, governador de DF, e, consequentemente, responsável pela segurança de Brasília, é um simpatizante e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pior, o secretário de Segurança do Distrito Federal era Anderson Gustavo Torres, bolsonarista que atuou como ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro. A resposta institucional a esta infiltração do golpismo nas estruturas do poder foi célere e rigorosa. O Supremo Tribunal Federal determinou a remoção temporária do governador Ibanez Rocha de seu cargo, bem como a prisão de Anderson Gustavo Torres, que, assim como Jair Bolsonaro, encontrava-se no ZEUA no dia dos ataques. É digno de nota o fato de que, antes mesmo de seu afastamento do cargo por decisão judicial, Rocha já havia exonerado Torres, que, atualmente, encontra-se em prisão domiciliar. Apesar das gritantes deficiências que vieram a permitir a ocorrência destes brutais ataques às instituições democráticas, o episódio pode representar uma espécie de marco zero de uma readequação do Estado brasileiro para lidar com este novo fenómeno do terrorismo doméstico de extrema-direita, verdadeiro subproduto de neopopulismo radical reacionário, tão bem ilustrado pelo trumpismo norte-americano. A capacidade das instituições brasileiras de impedir a ocorrência de novos atos de terror, destruição e violência dependerá, sobretudo, do sucesso em identificar e punir os orquestradores e financiadores de atos desta natureza, e não apenas os agentes executores. De acordo com as evidências já levantadas, o putsch brasileiro pode ter sido não apenas uma constrangedora cópia da insurreição trumpista de janeiro de 2021, mas, pior ainda, uma cópia por encomenda, muito menos orgânica ou popular do que pretendia aparentar. 3. Considerações finais. Os direitos e garantias fundamentais representam o núcleo do paradigma político-jurídico contemporâneo que denominamos Estado Democrático de Direito, Dallari, 2010, página 288 a 290. No entanto, os fatos recentes soam como um alerta no sentido de que estas conquistas, próprias do constitucionalismo contemporâneo, não estão livres de ameaças e de retrocessos. Os exemplos atuais dos Estados Unidos, da Turquia, da Polónia, da Hungria e do Brasil servem para nos lembrar que nenhuma conquista democrática configura uma garantia permanente. A democracia é uma construção de sentidos contínua, inacabada e inacabável, razão pela qual será sempre necessariamente constituída, metaforicamente, por territórios em disputa. Miguel, 2013, página 25, desde que se compreenda que o jogo democrático, embora tenha como pressuposto esta disputa por espaços e sentido, tem seus limites bem definidos por normas jurídicas e papéis institucionais e operam precisamente como condição de possibilidade para que o jogo da democracia possa continuar existindo de forma acessível a todos os seus partícipes. Desta forma, qualquer iniciativa deliberada de violação ou abolição arbitrária das regras do jogo não pode ser entendida como disputa política natural, mas sim como um atentado às próprias estruturas do ecossistema democrático. Decisionismos são manifestações arbitrárias de poder, que não têm espaço no Estado Democrático de Direito, paradigma no qual a principiologia constitucional implica simultaneamente em interditos ao poder e em limites contramajoritários. Nesta quadra da história, não se pode confundir democracia com ditadura da maioria, como querem as hostes neopopulistas que sistematicamente reivindicam para si as qualidades de voz do povo e de representantes da vontade das massas. O direito, no atual formato da democracia contemporânea, relaciona-se com a política com elevado grau de autonomia, e a interpretação e aplicação das normas, sobretudo da natureza constitucional, deve sempre prestar contas aos imperativos da coerência e da integridade do ordenamento jurídico democrático. A regressão da racionalização do direito para a simples materialização da vontade de uma pessoa é um traço em comum entre juízes solipsistas e governantes autoritários, problema que foi escancarado após a revelação dos excessos, abusos e ilicitudes praticadas por autoridades no contexto da polêmica e sensacionalista Operação Lava Jato, outrora celebrada e festejada pelos meios de comunicação brasileiros, e que, em grande medida, deu o tom das relações entre direito e política no Brasil ao longo dos anos 2010. Não se pode defender que o direito perca a sua autonomia, que o sentido das normas constitucionais seja sequestrado por um líder messiânico de perfil autoritário, ou por uma pequena vanguarda justiceira moralista, atuando no seio de uma força-tarefa judicial e constituída na forma de uma espécie de estado de exceção em microescala, para julgar oponentes políticos, nem mesmo quando isso é levado a cabo em nome de ideais indiscutivelmente louváveis, como é o caso do combate à corrupção na política. A racionalidade jurídica é necessária para sustentar o projeto de democracia que perseguimos até aqui, Lopes, 2020. Sob o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil flertou perigosamente com um projeto smithiano de poder, um casamento entre decisionismo e neopopulismo reacionário, e sentiu os efeitos de uma estratégia política deliberada de permanente tensionamento institucional, Abdel, 2022. Com efeito, a destruição da capital federal ocorrida em 080 não representou um fato súbito, que caiu do céu, mas sim a culminação de uma cruzada de movimentos políticos que visavam minar quaisquer instituições que pudessem representar obstáculo a um projeto autoritário de permanência no poder. Apesar do aparente sucesso das instituições republicanas brasileiras, até ao momento, no sentido de estabelecer limites e interditos eficazes contra estes verdadeiros inimigos íntimos da democracia Tudorov, 2012, resta escancarada a necessidade de que, em todos os campos, as forças democráticas façam frente a estas ameaças de perfil smithiano e populista. O debate democrático sobre o guardião da Constituição constituiu um ponto superado na história das ciências jurídicas, e é certo que esse papel não cabe a nenhum furor de ocasião. É fundamental que os juristas, os profissionais das carreiras jurídicas e os estudiosos do direito desempenhem regularmente o seu papel crítico de vigília jurídico e epistemológica em relação a toda e qualquer iniciativa de subversão do direito democraticamente construído que pretenda usá-lo como instrumento de legitimação de políticas de exceção.